Marilda de Souza Gonçalves, eu sou pesquisadora do Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz, na Bahia. Eu gostaria de falar um pouco sobre o 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Este dia, ele foi criado pela Organização das Nações Unidas em comemoração à participação feminina na ciência. E ele foi criado com o objetivo de ampliar e de tornar o equânime à participação feminina como cientista, uma vez que somente 28% dos pesquisadores na população mundial, né? Quer dizer, 28% de todos os pesquisadores no mundo, eles são mulheres. Então, este número, ele ainda é muito reduzido. Então, o dia foi criado com o objetivo de comemorarmos a mulher cientista e também influenciarmos futuras cientistas, futuras meninas que possam se tornar cientistas. Então, a população de cientista é uma população difícil, requer bastante estudo, mas é uma população, é uma profissão bastante importante, porque todos os resultados gerados na ciência, eles são convertidos em benefícios para a população. Então, é importante, né, que nós mulheres, nós saibamos o quanto que nós poderemos contribuir para a melhoria da população e enfatizar que muitas descobertas mundiais, elas foram realizadas por mulheres cientistas. Um exemplo muito importante é da Rosalind Franklin, que ela descreveu as bases da estrutura da molécula de DNA. Então, é importante ressaltar os grandes feitos feitos por mulheres na ciência. Então, esta campanha, esta comemoração do dia 11 de fevereiro, ela é bastante importante. Nós estamos aqui fazendo este apelo, né, para que as meninas, elas verdadeiramente, elas vejam o que é ser uma cientista e que possam influenciar, que nós possamos influenciar gerações futuras a se tornarem cientistas. Um outro objetivo da Organização das Nações Unidas também foi ampliar a participação feminina no universo dos pesquisadores, mas também ampliar a participação feminina em áreas como as matemáticas, as engenharias, a física, que são ainda áreas que possuem um número muito reduzido da presença feminina. Então, estamos aqui comemorando o dia 11 de fevereiro, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e, ao mesmo tempo, fazendo um apelo para que as meninas de hoje, elas sejam as cientistas do futuro e que possam, na verdade, continuar a gerar esses dados, esses resultados e a gerar benefícios para a nossa população, reduzindo esta discrepância com relação aos números entre mulheres e homens cientistas.
Meu nome é Bárbara Karine Soares Pinheiro, sou professora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Tenho formação básica em Química, mestrado e doutorado na área de ensino de Química. E hoje atuo tanto na graduação quanto na pós-graduação, a partir do grupo de pesquisa Diversidade e Criticidade nas Ciências Naturais de Sina, o qual hoje eu lidero. E é isso, eu tenho pesquisado sobre as questões relativas à diversidade no ensino de ciências, né? E o que eu posso dizer sobre o tema mulheres e meninas na ciência é que nós temos avançado muito nas últimas décadas no sentido de inserção nos quadros acadêmicos, principalmente na graduação das áreas, né, tidas como exatas, as ciências também tidas como duras, né? Mas historicamente esse lugar nos foi negado. Há uma vinculação da racionalidade a uma perspectiva androcêntrica, né? Ou seja, de que homens estão no centro da produção intelectual, de que homens estão no centro do pensamento, e que por isso a ciência, que é um complexo social de muita relevância, né? De muito destaque, que ocupa um patamar na nossa sociedade, às vezes até mesmo de divindade, né? De quem produz verdades, de quem produz conhecimentos legítimos, e aqui não querendo desmerecer a ciência ela é fundamental, mas a ciência é composta por homens e mulheres, ela é produzida por homens e mulheres que são pessoas, que são humanas, né? E que são suscetíveis a erros, a acertos, né? Então, saindo um pouco da ótica positivista, a ciência ela não é detentora da verdade absoluta, mas ela produz modelos explicativos da realidade que se encaixam muito bem aos nossos tempos, né? Então, nós sim confiamos em vacina científica, nós sim confiamos em medicamentos, nós sim confiamos nos frutos da pesquisa acadêmica, na ciência, no caso, né? As mulheres, elas seguem na carreira tendo alguns processos de subalternidade impostos, né? No campo da pesquisa, no campo da produtividade. E isso não é algo inato às mulheres, isso é algo que está no construto social. Então, a sociedade reconhece que mulheres são mais emotivas do que racionais, portanto, as áreas das ciências exatas não são tão propensas a mulheres, né, em virtude dessa característica culturalmente criada, né, para que as mulheres performem na vida e sociedade. As mulheres, elas, de um modo patriarcal, elas acabaram ficando responsáveis dentro desse formato social pelo cuidado com a família, com os filhos, com as filhas. E então elas acabam tendo duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho, e quando elas estão no ambiente científico, elas se desdobram também nos cuidados com a família, quando tem filhos, nos cuidados com os filhos e filhas. A licença maternidade ou a licença adoção, por exemplo, para mulheres, ela tem um tempo bem superior à licença do homem, porque compreende que a dimensão do cuidado com o filho é uma responsabilidade da mulher. É muito comum a gente ter editais que não respeitam esses momentos da mulher, né? Então, os editais não compreendem, na execução de projetos, muitas vezes, que dentro daquela temporalidade a mulher engravidou, teve a sua licença, mas continua cobrando os prazos dos resultados, como se fossem idênticos para homens e mulheres. Os critérios de bolsa produtividade também acabam sendo idênticos, sem respeitar essas dimensões de gênero, da conclusão, né, nos processos. Isso é uma aquisição recente na CAPES, de que as mulheres possam, né, estender seus prazos de defesa de mestrado e doutorado mediante a questões de filho, de filha, algo que é muito recente, né? E aí, se a gente for pensar na dimensão de raça, as mulheres negras, elas são ainda mais preteridas, porque há uma construção social de uma negação da humanidade para pessoas negras, né? Então, sendo mulher e sendo negra, essa mulher é ainda mais desintelectualizada, ela é ainda mais vista nos espaços de trabalho subalternizados, pensada a partir de dimensões de subserviência. Então, há uma estranheza em que mulheres negras ocupem postos científicos, né? Como se isso não tivesse aderência, como se fossem coisas antagônicas, mulher negra e ciência, né? E isso não é a realidade, né? Historicamente, as mulheres negras em África produziram conhecimentos no campo de diversas ciências, na matemática, na medicina, na química, enfim, na metalurgia. foram pioneiras, né, nos processos de biotecnologia com as técnicas agrícolas. Então, a gente tem uma ancestralidade feminina e negra muito potente no sentido da produção do conhecimento. Contudo, essa diáspora escravagista fez questão de apagar essa memória, de modo que a gente se submeta a qualquer sorte de hierarquias que essa sociedade nos impõe. E nós precisamos nos organizar coletivamente, né, para enfrentar essa macroestrutura que é tão opressiva e que nos oprime a partir desses cruzamentos identitários, né, de raça, classe e gênero.